Muito boa noite. Tá começando mais um Café da Madrugada. E hoje vamos fazer um especial aqui, né? Vamos fazer o Lanche da Madrugada 2, já que o primeiro Lanche da Madrugada, que foi a estreia do quadro, foi a galera gostou bastante, né? Hoje a gente vai fazer esse mesmo modelo, que eu vou estar indicando algumas coisas para vocês. A gente vai ter algumas notícias também que eu vou conversar um pouco com vocês, né? Mas também aquelas indicações para você ter o que fazer nessa madrugada tão longa e fria, né? Tá um friozinho gostoso, né? Vamos falar a verdade. Então, vamos falar algumas coisas aqui. A gente vai ter músicas. Hoje vai ser especial porque a playlist do nosso episódio hoje foi inteiramente feita por vocês. Eu deixei algumas perguntas para vocês lá, né? Perguntei qual música vocês gostariam de estar ouvindo no podcast. Vocês me deram as suas indicações, a gente vai estar ouvindo ela hoje. Lembrando aí vocês de estarem passando ali no episódio anterior, né, onde a gente teve a entrevista com o professor Silvio. Foi uma conversa muito interessante. Ah, mas tá muito longo, é quase 2 horas. Relaxa, meu querido. Você pode ouvir um pouquinho, depois dá uma pausada. Ouve a hora que você quiser, não tem problema. Mas, cara, é muito interessante. A gente teve uma conversa muito legal, né? Falando um pouco sobre esporte, inclusão social, até mesmo espiritualidade. A gente falou um pouco e a gente soube um pouco mais da vida desse grande homem aí, que é o senhor Silvio, não, o professor Silvio, né? E logo mais a gente vai ter uma outra entrevista aí falando sobre nutrição tal, e a gente vai ter as perguntas de vocês, né, sendo respondidas por ele, tá? Então vamos aqui deixar uma musiquinha relaxante para vocês, pra gente começar o nosso papo. Volto daqui a pouquinho.
Sem você, carro sem
Voltamos aí, vocês acabaram de ouvir uma música aí mandada por uma das nossas ouvintes, né? Lembrando vocês que a gente vai ter essa playlist toda inteiramente feita por vocês, então nos próximos programas a gente vai poder fazer isso várias outras vezes, tá bom? Então, um pouco sobre notícia. Uma integrante aí de um movimento ali, apoiador do governo, a senhorita Sarah Winter, foi presa agora, né? Ela que estava sendo investigada e estava sendo investigada ali pela essa comissão de fake news que foi feita ali pelo STF, né? Feito um inquérito que estava ali investigando e averiguando algumas pessoas que foram acusadas de propagar fake news, ou no caso da Sarah Winter, né, de ter propagado algum discurso de ódio ali contra o STF. Né? A Sarah Winter, para quem não sabe, ela é uma ex-feminista ali que foi integrante do FEMEN, que é um grupo que surgiu ali na Europa, que uma das características delas era que todos os protestos delas elas faziam com os peitos à mostra, né? Até que hoje em dia eu nunca mais ouvi falar do FEMEN, não sei se continua existindo, porque ou a mídia não fala muito, ou não sei, pode ser que o grupo tenha acabado. Ela há muito tempo não é mais feminista, ela já estava engajada ali no governo há muito tempo, e agora ela estava engajada num grupo chamado 300 ali, que seria ali pró-governo, né? De um movimento mais direitista, digamos assim. Ela foi investigada por uma série de comentários que ela fez, e um deles foi que ela disse que se houvesse algum dos membros do STF na rua, que ela ia bater neles, né? E isso mexeu muito, né? Foi palco ali hoje, no caso ontem, né? Essa notícia mexeu um pouco com a mídia, muita gente falou sobre o assunto, né? Então, vamos ver o que mais pode acontecer, né? Se mais outras pessoas desse inquérito, vai ser presa, né? Nesse sentido. Meu amigo, as coisas não estão fáceis para ninguém, né? Principalmente as pessoas aí envolvidas no governo, né? Muitas pessoas estão reclamando que essas pessoas que estão sendo investigadas estão sendo acusadas de fake news, mas sendo que não foram apresentadas nenhuma fake news. No caso da Sarah Winter, a gente tem aí uma ameaça ali e tal, partida dela pros membros do STF, né? Mas o que é mais interessante, muita gente tá questionando que nesse inquérito, todas as pessoas que estão sendo investigadas são pessoas que são apoiadoras do governo. E que aparentemente nenhuma pessoa que é oposição, né, de insultos claros, né, que já foram vistos e já confirmados que foram fake news, partindo de um lado mais opositor, não está no inquérito. Então muita gente está falando sobre isso e dizendo que isso poderia ser de alguma forma coagir ou até mesmo tentar ser de uma forma, como posso dizer, contra o governo, né? Que o STF poderia estar agindo contra o governo, pressionando o governo, prendendo os seus aliados. A gente tem que ver o que vai acontecer mais pra frente, né? Falando sobre o governo, a gente também tem a questão do auxílio emergencial. E sim, senhoras e senhores, eu fui aprovado. É muita felicidade, eu fui aprovado no auxílio emergencial, gente. Isso é muito... Nossa, cara, é uma emoção tão grande pra mim. Olha só, pelo jeito o canal vai conseguir se manter por um tempo, né? Eu ainda vou receber, né, os atrasados, já que foi aprovado agora, né? Mas notícias sobre o auxílio, nessa terça-feira agora, né, dia 16, as pessoas que fazem aniversário de janeiro até junho vão receber hoje, né, dia 16, e as pessoas que fazem aniversário de julho a dezembro vão receber quarta-feira, né, o auxílio, e mais pra frente eles vão dizer aí, alguns dizem que dia 6 vai estar aí pronto pra saque, né, pra vocês poderem sacarem o dinheiro, tá? Então, você que ainda não foi aprovado, calma, você vai ser aprovado, né, a galera tá fazendo aí de tudo pra poder aprovar o pessoal, né? Muitas notícias estão sendo corridas ao longo do tempo com essa situação. Algumas são fake news, outras não, então vocês precisam realmente analisar e estudar de onde está saindo essas informações. Ah, eu vi no zap, cara, vai procurar saber, tá? Não é muito difícil, tá? Procura saber, entendeu? Sobre esse assunto. Ah, eu não confio na Globo. Vai na internet, busca nos principais, vai no site do governo, entendeu? Vai lá, busca saber mais sobre informações sobre isso, tá? Eu sei, dá trabalho, dá, mas se você quer um dinheirinho, né, pra te ajudar aí nas contas, que eu sei que tá difícil, busca saber melhor pra você não fazer besteira, né? Então, aguardem que a galera vai receber, e quem não recebeu ainda, tem que aguardar. Infelizmente, tem que aguardar, tá bom? Vou deixar vocês aí com outra música aí do nosso ouvinte, tá? Ele que gosta de ouvir músicas, né, nas palavras dele, um pouco mais melancólicas, mais carente, né? Um ouvinte carente, né? Esses ouvintes carentes é ótimo nessa madrugada. Aquela pessoa que fica ali ouvindo música triste, passou o dia dos namorados sem ninguém. Vai fazer o quê? A vida é assim mesmo. Uns choram, outros vendem lenços, outros choram, pobres porque não podem comprar lenços. É assim que é a vida, tá bom? Vou deixar aí com uma música com vocês. Já já a gente volta.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven in touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven in touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Bem, galera, voltando aí nessa música aí do nosso ouvinte, né, mais carente que eu já vi. Então, a gente vai falar um pouco sobre notícias também do mundo dos famosos. A gente, no último bloco agora, a gente falou sobre auxílio. Vamos falar um pouco sobre o DJ Alok. Ele entrou nas redes sociais recentemente, comunicando as pessoas sobre o que aconteceu aí com o CPF da sua esposa. Gente, é uma história muito bizarra. Ele, nas suas redes sociais, ele disse que o seu cunhado, né, utilizou ali o CPF da sua esposa para poder pegar o auxílio emergencial, né? Lembrando para vocês aí que o governo está entrando aí com algumas regras, e uma delas aí, né, que saiu em algum site de notícias, é que pessoas que estivessem usando o auxílio de forma negligente, ou seja, você que não precisa e está pedindo dinheiro do governo, então, vai ser aí investigado, né, e tal. Então, você tem que rever os seus conceitos, meu amigo, né? E é uma história muito confusa, porque ele disse que ele também é DJ, e ele tá passando por muitos problemas, e aí ele pegou e nesse surto aí de loucura, né, de desespero, ele foi e pegou o CPF da esposa dele, né, do DJ Alok, e foi e pegou o auxílio, né, tentou pegar ali o auxílio, mas o Alok já entrou em contato com ele, e o cara devolveu esse dinheiro. Eu não sei como ele fez isso para devolver um dinheiro desse, mas enfim. Eles me disseram que existe esse site onde você consegue devolver. Não sei muito bem. Vamos dizer também que existem outros artistas também que pegaram esse dinheiro, né, e doaram. Isso mesmo, doaram o dinheiro, né? O DJ Alok disse que ele já falou com o cara e ele tá também sustentando ele, né? Ele tá ali pagando as dívidas do cara, né? Não basta o cara casar com a menina, ele também tem que casar com a família junto, né? É incrível, né? Maravilhoso. E a mulher filé, né? Também teve aí a questão aí da mulher filé. Os sites de fofoca disseram que ela tinha sido aprovada no auxílio emergencial e pegou esse dinheiro e fez o quê? Fez o quê, meus amores? Ela foi lá e doou dinheiro para a instituição de animais. Isso é maravilhoso. Um monte de gente passando um monte de problema, mas precisa alguém pensar nos cachorros, nos gatos, nos animais, né, gente? É completamente compreensivo, né? Isso é incrível, né? É lindo, maravilhoso isso. É só para você ver o tipo de alienado que as pessoas são, né? Mas enfim, vamos mudar um pouco o assunto, um assunto um pouco mais sério, digamos assim, porque a gente vai falar um pouco sobre o PC Siqueira. PC Siqueira, para quem não conhece, é um youtuber, né, que ficou muito conhecido ali no YouTube, nas redes sociais. Para quem não conhece o PC Siqueira, ele é simplesmente o primeiro youtuber grande na plataforma do YouTube aqui no Brasil. Sim, meus senhores, ele foi o primeiro a chegar na plataforma com 2 milhões de inscritos, né? Para você ter uma ideia, ele era o maior youtuber do Brasil até um tempo. Nos primórdios ali do YouTube, quando todo mundo entrava no YouTube para ficar vendo vídeo cacetado. Essas coisas, né? A gente era feliz e não sabia. Né? Ele era um youtuber grande no Brasil, mas ele era um youtuber grande de São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro era o antigo, já extinto, canal Não Faz Sentido, do Felipe Neto. Né? Muita gente dizia que aqui no Rio de Janeiro era o Felipe Neto e em São Paulo era o PC Siqueira, mas o PC Siqueira era maior por mais quantidade, já tinha passado ali de 2 milhões de inscritos ali do canal dele, né? Eu tô achando que, né, pela carruagem, Felipe Neto vai voltar com o quadro Não Faz Sentido. Eu tô achando que isso vai acontecer. Não sei. Mas acho que pode voltar, né, por forma de engajamento político. Mas enfim, hoje não vamos falar do Felipe Neto. O PC Siqueira, então, ficou muito conhecido por conta disso. E recentemente, houve alguns exposit dele, né? Pra quem não conhece, exposit quando informações de alguém vaza, né? Geralmente é informações comprometedoras dessa pessoa. E as mensagens ali que foi divulgada é dele ter compartilhado conteúdo ali de cunho de pedofilia, né? Foi vazado um vídeo onde era exposto uma conversa com o PC Siqueira com uma outra pessoa, E nessa conversa tinha uma foto de uma menininha ali, de 5 a 6 anos de idade, nua e tal, ele mandando várias mensagens sobre o assunto. De cara, houve ali um áudio ali, ele dizendo que ele estava sendo alvo de fake news, estavam tentando tramar contra ele. Porém, novas informações ali vazaram dele conversando com uma pessoa que ainda não foi dito quem é. Meio que os áudios informavam que de fato poderia ser verdade tudo aquilo, né? Que ele estaria meio que de alguma forma confirmando todas essas informações. O YouTube está passando por um momento ali muito drástico. Até agora a gente não sabe se houve um posicionamento da polícia, né, por conta dessa informação, desses vazamentos, mas o PC Siqueira já está tomando um pouco aquela punição da internet. Ele tinha 2 milhões de seguidores no Instagram, hoje ele conta ali com aproximadamente 900 mil seguidores. Um cara que tinha 2 milhões, passar para 900 mil, meu amigo, o cara perdeu muita coisa. Ele e Pugliese que não me deixam mentir. Ele passou uns tweets e algumas postagens ali no Instagram também, de um cunho ali bastante suicida, digamos assim, né? Até mesmo nessas mensagens que foram expostas dele, né? Ele falando que ia se matar, que isso é uma coisa que o cara é uma coisa que o cara carrega pra vida inteira, né? Esse estigma de pedófilo e tal. Dando a entender que ele poderia tirar a vida dele se caso aquilo se agravasse mais, e foi muito preocupante para muita gente. O PC Siqueira também tinha um canal no YouTube chamado Ilha de Barbados, onde ele falava sobre assuntos, comentava sobre algumas notícias, alguns temas, com os amigos dele, Cauê Moura e o Rafinha Bastos. O Cauê Moura tinha mandado uma mensagem ali no, nas redes sociais dele dizendo que o tempo de silêncio, né, de dúvida ali, tinha acabado e tal, dando alguma a entender ali que eles iam tomar alguma providência por conta disso. E a atitude deles foi de suspender as gravações de novos conteúdos ali no canal, e depois todos os vídeos do canal foram botados em privado, ou seja, ninguém ia mais assistir os vídeos do canal. Depois o Rafinha Bastos entrou em contato também, falou sobre essa situação e disse que no momento todos os conteúdos ali envolvendo o canal seriam suspensos, né? Porque por conta disso aí que tá acontecendo com o PC Siqueira, eles dois não vão querer tomar partido dessa situação, vão deixar ali a cargo da polícia. É uma situação muito complicada, a gente sabe que isso é uma acusação muito grave mesmo. Não é brincadeira você ser acusado por uma coisa assim, entendeu? As conversas são bastante revoltosas, muita gente está muito revoltante com essa situação. Algumas pessoas acreditam que isso pode ter sido uma mentira, fake news com ele, né? Algumas pessoas ainda estão indignadas, dizendo que ele fez isso de verdade. Eu quero deixar na mão da justiça ser investigado, né? Ver o que que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Essa quarentena tá sendo incrível. A vida tá parecendo um episódio de Netflix. Mas enfim, a gente tem que ver antes de julgar, tá? Ah, você tá passando um pano pra ele. Não estou passando um pano. A gente só não pode julgar antes do tempo. Ah, mas tem provas. Deixa a justiça fazer o trabalho dela, tá bom? Por mais que não sei quantas temporadas você viu de CSI, Lei e Ordem. Não te deixam gabaritados para isso, entendeu? Não acreditem 100% na justiça da internet, tá? Deixem os órgãos competentes fazendo o seu trabalho, tá? Guarda sua pedrinha para jogar antes, calma. Não joga antes do tempo porque aí fica sem graça, você fica sem pedra, tá? Calma, espera e confie, tá? Então, essa é a minha opinião. Deixar isso tudo resolver o quanto antes, tá? O Rafinha Bastos eu até entendo ele tentar se defender nessa situação, sair do corpo, tirar o corpo dele da reta, né? Tirar o cavalinho da chuva dele. Pra quem não conhece, o Joaquim Lavi já teve problemas na justiça. Não nessa situação, mas ele já teve problemas ali envolvendo algum humor, algum comentário que foi interpretado de uma forma ruim e tal. Ele já pagou sobre isso, né? Então é uma coisa que a gente tem que deixar na mão de órgãos competentes, tá certo? Bom, esse foi o primeiro bloco. A gente vai agora. Na verdade, é o segundo, perdão. A gente vai agora para um rápido intervalo. Já já a gente volta.
Fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba. Grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar.
Bom, galera, a gente está voltando aqui. Vamos começar com as nossas indicações. Vou deixar alguns livros para vocês aí logo de cara, para vocês aí poderem ler um bom livro aí nessa madrugada tão chata de passar. Vou deixar aqui dois livros aqui com vocês de Alexandre Dumas, tá? O primeiro é O Conde de Monte Cristo, tá? O Conde de Monte Cristo é um livro muito incrível, tá? E teve também um filme também ali. No início dos 2000 também teve um filme, tá? Conde de Monte Cristo conta a história de um homem, né, que ele é preso injustamente ali. E na cadeia ele acaba fazendo uma amizade com um cara, aonde ele ajuda ele a sair daquela prisão, né? Um homem que ajuda ele acaba dando a ele a localização de um tesouro, e ele acaba fugindo da cadeia, e ele vai até esse lugar, e nesse lugar ele acaba encontrando um tesouro ali, e ele acaba voltando para casa rico, né, e se tornando o Conde de Monte Cristo. E lá, na volta para casa, ele começa a sua vingança. Cara, esse é um livro fantástico. Se você quiser também, tô com preguiça de ler, tem um filme aí para você, tá? E é fantástico o filme. O final é incrível também, maravilhoso. Outro livro aqui que eu vou deixar desse também é O Homem da Máscara de Ferro. Muito legal mesmo. Ele conta ali a história ali da França na era vitoriana. Muito legal mesmo, recomendo, tá? Também tem filme também, do Homem da Máscara de Ferro, tá? Nesse filme é feito pelo Leonardo DiCaprio, tá? Bem legal mesmo, vale a pena. Nessa história, né, também, vista também no filme, a gente também tem alguns personagens que a gente já conhece como os Três Mosqueteiros, né? Que na verdade eram quatro, mas enfim, os Três Mosqueteiros, que são ali heróis ali da França na era vitoriana, né? E eles acabam numa trama onde tem esse homem preso nas masmorras do castelo com essa máscara de ferro, e ninguém sabe quem é esse cara. E aí toda a história é feita nesse aspecto. Quem é esse homem que está com a máscara de ferro? Por que que o rei teme tanto por este homem? Basta ver, cara, é incrível esse livro. Vou deixar aí pra vocês, tá bom? O outro livro aqui que eu vou deixar com vocês também é um livro conhecido, tá? Pra uma galera aí, já teve até, nem teve filme, que foi A Culpa das Estrelas. Não sou muito fã do filme, não li o livro, tá? Mas foi um livro bastante aclamado e também bastante premiado, então não é porque eu não gostei que vocês não vão gostar. Provavelmente você já tenha visto o filme, então. Mas muita gente diz que o livro é melhor do que o filme, muita gente tem essa cultura de dizer isso. Então, vai lá, leia o livro, que eu acho que você vai gostar. Não é uma coisa que eu goste, mas talvez você goste. Vou deixar aqui um livro também de terror aí pra vocês, do Bram Stoker, né? Bram Stoker, que ficou muito conhecido pelo seu livro Drácula, né? É uma história ali, foi uma das primeiras histórias a serem feitas ali da lenda do folclore ali romeno do Drácula, o tão temido Drácula, que vivia no seu castelo, né, na Transilvânia, ali na Valáquia. É bem interessante essa história do Drácula, porque de fato ele existiu. Sim, senhoras e senhores, o Drácula já existiu, né? Ele foi o rei ali na Romênia, né, no Império Otomano, né? Mas se ele era vampiro ou não, a gente não sabe, mas de fato o Drácula, ele existiu, né? O nome dele era Vlad Tepes. Tepes é um significado ali de empalador, porque ele tinha essa fama de torturar as pessoas empalando elas, né? O empalamento é uma técnica de tortura ali, onde a pessoa era perfurada por uma lança, né? Ou na barriga, ou pelas costas, ou até mesmo pelos seus orifícios até a sua boca, ela ficava ali pendurada. E o rei Vlad gostava muito dessa forma de execução, e ele foi conhecido como Vlad o Empalador, tá? E muitas lendas vieram nesse mesmo conto, né? E o livro de Bram Stoker deu ali a margem para muitos outros filmes. Se você conhece hoje o Drácula como a figura que ele é, deixa para vocês uma dica muito legal de ler o livro. Eu já li, cara, é fantástico, tá? Vou deixar aqui uma sinopse bem pouca para vocês, mas acho que como vocês já sabem a lenda dele, vai sair muito na sua cabeça, né? A gente conta a história ali de um advogado que ele vai até a Transilvânia falar com o Drácula, porque o Drácula compra uma propriedade em Londres, e lá ele acaba encontrando com o Drácula, e a gente vai sabendo um pouco mais sobre esse grande personagem da literatura, tá? Para a gente não perder a viagem, tem o filme desse livro também, ali feito pelo Francis Coppola, tá? O filme é fantástico, ele é feito pelo Gary Oldman, né? Ele tá no papel principal. O filme é incrível. Gary Oldman, para quem não conhece, ele também fez um filme agora recentemente. Ele ganhou o Oscar de melhor ator, tá? A gente vai falar um pouco sobre esse filme mais para frente, quando vamos falar dos filmes. Mas leia um livro, é fantástico, cara. Esse filme ele tem todos os atores que eu gosto. Gary Oldman tá no papel principal. A gente tem o Keanu Reeves, né, começando a carreira dele também como ator. Ele faz o papel do advogado e como personagem ali sendo um antagonista, né, o inimigo clássico do Drácula, nós temos Abraham Van Helsing ali como o caçador de vampiros ali. Ele é um médico ali que vai atrás do Van Helsing e feito pelo Anthony Hopkins, que também é o meu ator favorito, cara. Esse velhinho tão amado, tão talentoso como ele é, cara. Sério, ele é fantástico, tá? Então vão lá ler esses livros, é incrível, tá, gente? Esses livros, tá? Deixa aí essa literatura para vocês. Sempre vou tentar trazer livros diferentes, livros que talvez vocês não conheçam muito bem, para vocês poderem ler e se aventurarem, né, nessas leituras diferentes, né, para vocês, tá? Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta.
Todos os amantes já adormeceram, e todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perderam, nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir, quero ouvir. Seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã junto nos encontre, e que passe a ser vida o que hoje é só sonho, e que se acabem os segredos, e que se aumente os desejos. Enquanto eu te vejo, que mude o destino por um minuto, que meu corpo encontre seu corpo, um prazer absoluto. E assim, enquanto eu te abraço, me aperte em silêncio. razão pra não ser pra sempre. Dessa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinho, nem mesmo um pouco. Que esse pouco me deixa cada vez mais louco. E que se acabem os segredos, e que se aumente os desejos. E assim enquanto eu te vejo, que mude o destino por um minuto. Que meu corpo encontre seu corpo num prazer absurdo.
Bem, galera, voltando aí, outra música aí de um ouvinte. Tem muito ouvinte carente, cara, meu Deus do céu, eu não pensava que eu tinha tantos ouvintes carentes nessas madrugadas, meu Deus. Lembrando que você também pode ouvir esses podcasts aí de manhã, de tarde, na hora que você quiser. Eu vejo muitas pessoas comentando que gostam, não gostam muito do que eu falo, mas gostam das músicas, né? Muita gente também comenta sobre o estilo do podcast, dele ser um pouco parecendo com as rádios de antigamente, onde as pessoas pediam as músicas e tal, né? Antes da nossa geração atual, né? De ser aquela coisa mais internet e tal. Ainda bem que hoje a gente tem essas plataformas de podcast onde a gente consegue ainda colocar músicas, né? Porque daqui a pouco a gente também não vai poder colocar, infelizmente. Mas assim, é lei, né? Questão de direitos autorais, tem tudo isso. Então geralmente eu tento buscar umas músicas mais antigas, que a gente não vai ter esse problema futuramente. Mas enquanto isso, a gente vai ouvindo essas músicas tão gostosas. E continue aí compartilhando, continue pedindo aí as músicas que vocês querem, tá? Mesmo você sendo carente, mesmo você que passou aí o Dia dos Namorados sozinho, não tem problema, meu amigo. Não tem problema. Pode mandar música, a gente vai colocar aí. Tá bom? Vamos falar um pouco de filmes, né, cara? Bom, você deve estar se perguntando, caramba, cara, você não fez episódio, você não fez programa esses dias todos, ainda quer reclamar, ainda quer falar dos ouvintes? Então, meus amigos, eu tenho que explicar um pouco pra vocês. Então, a gente teve alguns problemas aí com conexão de internet, né? Então, eu tive alguns dias que eu fiquei longe e, infelizmente, por conta disso, da internet, então eu não consegui editar, colocar a tempo. Então, por isso que eu mudei os horários e agora vão ser todas as segundas e sextas. A partir da meia-noite vai ter programa novo. Então, peço encarecidamente mil desculpas se sexta-feira a gente não teve. Eu ia fazer um especial do Dia dos Namorados. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer. Peço desculpas pra vocês, né? Voltando aqui, a gente vai falar um pouco sobre filmes. Eu sempre gosto de falar um pouco de alguns filmes antigos, porque filme antigo dá sono. Então, você vai conseguir dormir, tá? Eu gosto muito de filmes antigos, não pela questão somente de nostalgia, mas eu acho que os filmes antigos têm o seu charme, e quem consegue apreciar isso é uma pessoa boa, tá? Vou deixar aqui um filme pra vocês, de ação, tá? Pra quem gosta de ação, vou deixar esse filme aqui pra vocês, que é A Outra Face, de John Travolta e Nicolas Cage, tá? Outra Face é bem interessante esse filme, tá? Ele conta a história de um policial que ele tá investigando ali, um criminoso, e ele acaba prendendo ele, né? E aí eles passam por uma cirurgia aonde o rosto dele vai pro rosto do criminoso e o rosto do criminoso vai até o dele, né? E aí eles vão ter que viver essa vida diferente, porque eles fazem isso, na verdade, porque o policial, ele vai se infiltrar na máfia, então ele faz isso para poder se infiltrar e investigar mais sobre esse assunto. Só que aí, nesse meio tempo, o criminoso que tava com o rosto do policial, ele acaba fugindo. E aí a gente vai ter que ver essa situação, como ela se desenrola. É um filme incrível, tá? Tem esses dois gigantes do cinema, John Travolta e o Nicolas Cage, tá? O Nicolas Cage, cara, ele é aquele típico ator que faz filmes... Ele faz meia dúzia de filme bom, meia dúzia de filme ruim, sabe? Ele faz uns filmes que, meu Deus do céu, mas eu gosto dele. Ele é aquele cara que você olha assim, tem Nicolas Cage, então eu vou assistir esse filme. É tipo o Adam Sandler, sabe? O Adam Sandler, ele faz uns filmes também, tipo, nada a ver, mas ele faz muitos filmes assim, esse filme é legal. É tipo três filmes ruins e um filme bom. É tipo o Nicolas Cage, sabe? Mas eu vou dar um crédito pra ele. Ele faz dois filmes bons e três filmes ruins. Essa escala, tá? Dele. Já que a gente tá falando de Nicolas Cage, eu vou deixar outro filme aí com vocês que tem ele. É um filme bom, tá? Dois filmes bons aí pra você, tá? Que é Cidade dos Anjos, esse grande clássico do romance ali. Filmes românticos, cara, com trilha sonora boa. É Cidade dos Anjos, né? Nessa história, o Nicolas Cage, ele faz ali o papel de um anjo, que ele acaba se apaixonando por uma pessoa humana, né? E ele acaba tendo que ter essa questão ali, né? Dele ficar na Terra e se apaixonar por ela, ou ele ter essa questão ali de ser um anjo, né? É bem legal. E, cara, é um filme dos anos 90. Então você vai ter muitas pessoas com sobretudos pretos andando em um monte de lugar. É interessante esse conceito de anjo que eles têm, porque eles são anjos da guarda. Ele acaba se apaixonando pela pessoa que ele tem que cuidar. É bem legal até. Vou deixar esse filme aí com vocês, tá certo? Eu falei de filme de ação, falei de filme romance, eu falei de filme de ação e de anjo. Então eu vou fazer uma combinação aqui pra vocês rapidinho. Vou juntar anjo e filme de ação, que é Fim dos Dias, esse grande filme que eu adoro também. Cara, é um filme legal. Uma hora o cara pensou assim, vamos fazer um filme onde a gente pode juntar o Exterminador do Futuro com o Exorcista? Deu Fim dos Dias. Esse filme é legal. O papel principal aí, quem faz, é o Arnold Schwarzenegger, tá? Eu não sei se eu falei bem o nome dele, porque o cara é austríaco e esses nomes são muito chatos, né? Arnold Schwarzenegger, né? Bom, algumas pessoas falam Arnold de Suas Negras. Mas enfim. Ele faz o papel de um segurança, né? Que já foi militar, como sempre. Esses caras sempre são ex-militares, esses tipos de ação. E ele acaba se envolvendo numa trama apocalipse ali do volta do anticristo, e ele tem que enfiar porrada no diabo. É basicamente isso, né? Cara, esse filme é muito legal porque ele tem essa trama meio que novo milênio. Pra quem não viveu essa época, eu me lembro muito pouco, porque eu era bem pequeno, Mas nos anos 90, muita gente dizia que o fim do mundo seria na virada do século. Não, depois do ano 2000, o fim do mundo. O mundo vai acabar no ano 2000. Bom, estamos em 2020 e, enfim, todo mundo diz que isso aqui vai acabar e nunca acaba, né? E é bem legal a gente ver como era o terror daquela época, né? Com esse negócio de, meu Deus, fim do mundo. Que sempre é assim, né? Sempre um pretextozinho pra fazer filme. Ah, fala que o mundo vai acabar. E acabar em 2002, em 2000, não acabou. Disseram que ia acabar em 2012, também não acabou. Então, fica aí nesse meio tempo, né? Enfim, a gente vai ter que ver aí como vai, ver se vai ter outra nova profecia aí vindo por aí, tá certo? Então vou deixar esses filmes aí com vocês, tá? Espero que vocês gostem. Já que a gente falou do Cidade dos Anjos, vou deixar aí a trilha sonora desse grande filme aí com vocês, tá bom? Já já a gente volta. Voltamos aí depois dessa música, cara, essa música é boa, cara, muito boa, vejam esse filme, assista esse filme, Cidade dos Anjos. deixar aqui umas coisas aqui pra vocês. Uma notícia aí que saiu recentemente. Existe um embate aí na Rede Globo, né? A Rede Globo tá passando uns problemas bem difíceis, né, meu amigo? E agora tá passando pelas suas duas apresentadoras ali, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. A Globo tá tendo um probleminha aí com as duas. Não com elas duas em questão, o relacionamento delas, mas elas são a pauta porque a Globo estaria pensando em fazer um programa em que as duas apresentadoras estariam fazendo parte. Porém, alguns patrocinadores não estão gostando da ideia por várias coisas, né? Dizendo que a Fátima Bernardes não seria uma boa apresentadora ali para apresentar os produtos, que ela não vende bem. Houve um áudio aí desse cara, né? De um dos patrocinadores. Parece que a coisa vai tá meio ruim. Houve até palavrão ali, insultos. Enfim, é uma coisa aí que tá rolando. Ali eu já achei meio estranho colocar duas pessoas ali, apresentadoras bem fortes. Forte no sentido de, assim, que você botar duas apresentadoras que estão acostumadas a terem programas próprios se juntarem, acho meio ali complicado. Porém, a Globo tá querendo cortar gastos, né, cara? Vamos falar a verdade. Esses últimos tempos aí não tá sendo fácil pra emissora. Deve ter perdido muito patrocínio ao longo desse tempo aí, dessa pandemia. Também saiu a notícia aí de que o Globoplay teria perdido aí mais de 300 mil assinantes. Então, tá meio complicado para eles poderem lidar com isso. E eu, na minha opinião, eles estão tentando cortar gastos, né, cara? Tá tentando cortar gastos o máximo que pode, né? Tentando ali poupar dinheiro. Porque um programa só gasta muito dinheiro. Você tem que fazer equipe de imagem, de edição, de áudio. E você tendo um programa só, você acaba diminuindo custos. Em vez de você fazer dois programas, você faz um ali que o custo vai ser menos. Vamos também lembrar, né, que a Globo já perdeu uma das suas grandes joias ali, que foi o Zeca Camargo, né? Ele pediu pra sair. Mas também não foi só ele, né, gente? Também teve o Miguel Falabella também, que saiu da Globo, gente. O que tá acontecendo com a Globo, gente? Gente, todo mundo tá saindo... tá todo mundo indo embora da Globo. Como assim? Meus amigos, as coisas estão bem feias. Eu acredito que essa atitude da Globo de tentar fazer um programa das duas é uma questão, assim, a Ana Maria Braga tá batalhando aí, sofreu aí essa questão de um câncer novamente, tá lutando aí de novo por conta disso. Então, também estão tentando fazer essa... pode também ser uma jogada deles também por conta disso. Aí ela vai poder fazer o programa dela em casa, fazer ali umas receitas e pronto. Porém, eu acredito que eles devem estar fazendo isso mais por uma questão de custo, né? E se eles não abrirem o olho, cara, provavelmente eles podem perder aí mais uma joia da casa, né, pra Rede Record, né? Porque pra quem não sabe, pra quem não se lembra, a Ana Maria Braga, ela começou a carreira dela na Record, no programa Note a Note, né? Um programa bem antigo, né? Onde ela fazia a mesma coisa que ela faz na Globo, ela fazia na Record. Foi aonde impulsionou a carreira dela para onde ela tá, né? E ela passou aí mais de 20 anos, né, nessa emissora. E a Globo tá tentando fazer isso, né, cara? Para não chegar naquela conversa de reduzir salário, eles estão tentando fazer isso para tentar fazer com que essas duas apresentadoras sobrevivam na casa. Se não for assim, aí vai ser muito mais complicado. A gente tem que ver como é que vai ser o andar da carruagem para essa emissora, que não tá sendo fácil. Vamos lembrar aí também que o presidente Jair Bolsonaro já disse que não vai renovar a concessão da Globo, ou seja, o dinheiro que é dado ao governo para as emissoras, ó, vai acabar para a Globo. E olha, era muito dinheiro. E se ela não conseguir andar com as próprias pernas, pode acontecer coisas muito drásticas. Muitos atores foram mandados embora. e muitos funcionários externos e internos também. Então não está sendo nada fácil para a emissora poder se sustentar. Vamos ver, mas ela ainda continua sendo uma das maiores do Brasil, tá? Já a gente volta para as nossas considerações finais. Vem comigo, vem.
Some people live their dreams. Some people close their eyes. Some people's destiny passes by. There are no guarantees. There are
considerações finais. Muito obrigado por você ter assistido e ouvido até aqui, tá? Lembrando que você pode ouvir este canal, os episódios todos, nas plataformas do Spotify, no aplicativo Breaker, Rádio Republic, no Google Podcast, no Overcast, no Podcast Go, tá? Então todos esses aí você pode estar ouvindo, né, à vontade. Uns são até gratuitos, até, então você pode ouvir, né? Deixa aí seu comentário, algum assunto que você queira tratar, de alguma série que você quer falar. Esse programa até que eu não falei sobre alguma série. No próximo eu prometo que eu faço, tá bom? Vou também fazer algumas análises de alguns filmes. Tô vendo um programa legal pra gente poder fazer, tá? Lembrando que tem episódios novos todas segundas e sextas a partir da meia-noite, tá bom? Pode haver, né, porventura, se algum problema tiver de aí, algum episódio faltar, a gente pode no final de semana soltar um episódio novo para tentar compensar esses dias aí que tá em falta, algum dia faltar episódio, tá bom? Também futuramente a gente vai ter as redes sociais do canal, então até lá tem as minhas redes sociais, o Instagram, né? O arroba judocaed25. Ainda vou mudar esse nome, não prometo. E também tem meu Facebook, de Nilson Chagas Botelho, tá? E amanhã já estaremos de volta. Este podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.
Somebody lied to me, it just can't be, you can't be gone forever. Somebody got it wrong, you were gonna love me all my life. Weren't we good together? All I ever wanted. Where am I gonna go to feel the way?